Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 49. Tão exausto de ânimo e tão vencido pela decepção. Vinha o mísero despojado ao chegar à casa que não teve a ele uma lágrima, nem um gesto de revolta para aquela nova perfídia da sua velha tradora. Chegou até a sorrir dando de ombros, sem indagar saber o que escapara ao despojo, nem o que ela porventura lhe deixara escrito a título de desculpo ou de justificação. Tornou à rua, e lá se fez para os lados da cidade rebocado, pelo seu próprio desânimo, à procura de uma parelha de aluguel, que o ajudasse a arrastar a carga daquela pesada noite. Foi afinal dar aos lábios de uma rapariga, acabava de fazer a sua aparição no baixo Oxo Mercado dos Beijos Fluminenses. Chamava-se Eva Rosa, mas o seu verdadeiro nome o meu leitor conhece, como conhece a dona. Era a nossa Estela dos Olhos Bonitos, a quem um dia sonhara o malogrado Gustavo fazer senhora. Depois de percorrer a regimental escala que vai desde a criadinha festejada pelo amo até a mesquinha amante acumulativa das funções de criada e cozinheira, surgir afinal a infeliz, oficialmente, a tona do impudor de Porta Franca, fazendo das janelas do hotel Raval's trampolim para o grande salto na larga piscina da devassidão carioca. Gabriel deixou-se ficar muitos dias ao lado dela, ouvindo os pormenores dos 10 negros amores de Gustavo com Ambrosina e, enquanto procurava ele aturdir o coração nos braços dessa quinhoeira de infortúnio, vítima também da Condessa Vesper, reaparecia no Rio de Janeiro, sinistramente velho e prostrado, o médico misterioso. Que sentira agravar-se longe da pátria o seu mau estado de saúde com a terrível notícia da quebra-banco Mauá. O que, logo ao chegar à corte, lhe constou de positiva da fraudulenta liquidação, desse estabelecimento de crédito, em que todos no Brasil depositavam a melhor boa-fé e a qual Gabriel, como o próprio Gaspar, haviam confiado seus haveres, ferrou com ele de cama e por pouco não o matou de vez. Mandou então chamar com urgência o enteado, a quem vão, já tinha por várias vezes escrito do estrangeiro. Gabriel resistiu a princípio, mas afinal cedeu. E os dois amigos, ao trocarem o primeiro olhar depois de tão longa e desabrida ausência, sentiram-se igualmente comovidos. O enfermeiro afastou-se do Duquar a um gesto do enfermo. Não podia morrer sem falar contigo, disse este a Gabriel, porque não era só pelo meu interesse que o precisava fazer. Apesar de não haveres nunca respondido às minhas cartas, é minha segura convicção que já chegaste afinal a compreender quanto foste injusto para comigo, e com pouco merecias eu ser por ti odiado e abandonado. Não falemos nisso, murmurou Gabriel de olhos baixos. Ah, sim, deves estar a estas horas plenamente senhor da verdade a tal respeito, a não ser que aquela maldita mulher, uma vez de novo ao teu lado, achasse meios ainda de tirar, a seu favor, novo partido de uma situação, falsa na aparência, que a nós dois ridiculamente incompatibilizava. Agora em que acabas de ser, tão de surpresa, defraudado pelo Banco Maá no que restava do teu patrimônio, terás, meu filho, ocasião de conhecer definitivamente o vil diabo por que me desprezaste. É esperares mais um pouco e hás de ver confirmado o que te digo. Não te dou muitos dias para que Ambrosina te fuja para os braços de outro, se encontrar quem a receba. Já entrou? Abandonou e já. Ainda bem, meu pobre Gabriel. Ao quer que seja, aproveita a desgraça. Respiro. Apesar de que semelhante felicidade tire a sua razão da tua própria ruína. De hoje em diante, tens que traçar um novo programa para a tua vida. É preciso que nunca te esqueças de que já não és o. Gabriel soltou um gemido. É verdade. Disse entre dentes, pensei eu, pobre de mim, que não pudesse ser mais desgraçado do que me supunha. Enganei-me. A miséria veio completar a obra. Sou um miserável, não. E és muito menos desgraçado que foste. Convém que acordes por uma vez dos teus pesadelos. Era por isso, principalmente, que eu não queria morrer sem falar contigo, sem te deixar de pé na vida, e de olhos bem abertos. E como a morte é traidora e anda por aqui junto, não devemos perder tempo. Escuta, meu filho, porém de mais nada, olha, toma esta chave, e com ela tira daquele cofrezito de ferro uma volumosa carcatê que lá está. Gabriel obedeceu. Cumpri as ordens do padrasto com lene submissão sã que se deve ao enfermos desenganados. Para é? Perguntou ele agitando-no na mão a carteira que sacara do cofre. É para te ser restituído. explicou o enfermo, virgulando as palavras. Fica aí dentro, encontrarás, em bilhetes esterlinos, o principal e os juros dos 50 contos de réis que tomei, contando já que havias de chegar à completa pobreza. Gabriel arfava de comoção. Do que sobrar, prosseguiu o outro, com o propruduto que porventura creem com a que encontrarem depois de minha morte, farás o meu enterro e uma última esmola aos meus doentes pobres. Espero não te esqueças de tanto maior será a esmola, quanto mais modesto for o enterro, e te não te ficará a benlezar aqueles desgraçados de quem era eu o único amigo. Quando te pedi o que agora te restituo, sabia que mais cedo ou mais tarde, cairias na miséria, mas, confesso, não a fazia tão certa. Como todos, bem longe de prever a quebra do banco mal. Era a minha intenção deixar por algum tempo amargasses bem a necessidade, para poderes depois tomar o real sabor da vida, e dar então ali o último pulte um punhado de dinheiro o seu verdadeiro valor. A morte, porém, não me deixa tempo para tanto, e tenho de confiar ao teu próprio critério o que esperava eu da ação benéfica dos fatos. E é isto só o que agora me preocupa? Gabriel não pôde por mais tempo reprimir a sua comoção. Meus lamou, lançando-se nos braços do padrasto. Sim, sou teu futuro, me dá cuidado. É a única preocupação que levo comigo para fora da vida. Não se mortifique por minha causa. Oh, sinto perfeitamente que me cabe de parte na responsabilidade da tua desgraça. Amei-te demasiadamente. Fiz de ti um ídolo, quando devia ter feito simplesmente um filho. Fui um visionário. Perdoa-me. E como Gabriel com gesto lhes probasse falatar tanto, Gaspar abaixou a voz e acrescentou sucumbido. Ah, bem caro paguei o bem que te não fiz. Bem caro paguei o meu tributo à elerante época em que decorreu a minha mocidade. Desgraçados que fomos. Desgraçados que fomos. E as lágrimas do velho romântico correram-lhe pelas barbas brancas. Oh, sossegue por amor de Deus. Suplicava o rapaz. Concentre todo o pensamento na boa ocasião que praticar cacar comigo, salvando-me da miséria. E console-se com a ideia da gratidão que neste instante me invade a alma, para nunca mais a abandonar. Creia-me, meu pai, ligado piedosamente ao seu amor, sinceramente contrito dos meus erros. Obrigado, meu filho. E o moribundo deixou pender a pálida cabeça sobre os travesseiros, inundada por uma auréola de extrema lucidez, em que se pressentia já o alvorecer de uma outra vida. Foi arquejante, e talvez meio impresa ao supremo delírio, que ele mais tarde volveu a falar, levando ao peito descarnado a mão de Gabriel, que entre as suas apertava. Segue à risca o que te vou dizer. Balbuciou com os olhos imóveis. Não olhes para trás de nós, não pares a contemplar no duro caminho a sinistra sombra que fomos. Vê-lo e vem de frente. Não te voltes contra a luz, que a noite é doce, mas intrigante e traiçoeira. Em nome de tua mãe, meu filho, não mergulhes de novo na vase em que acabas de naufragar. Nunca mais leves o teu corpo à boca, sem teres ganho o teu dia. Não ponhas teu corpo com o de uma mulher, a quem não possas defender em qualquer terreno. Não dores a tua vaidade com o ouro que não ganhaste com as tuas próprias mãos, porque se só se orgulha quem o gasta. Faze da necessidade, a lei ou própria, senhora arbitral do teu dinheiro, nunca o sonegues quando ela o reclamar, nem jamais o gastes sem que dele justifique ela a aplicação. Abalha e poupa, poupa principalmente nas quantas pequenas, que as grandes por si mesmas estão guardadas. Trabalha, seja em que for. O trabalho é o senhor dos homens livres, é o único senhor, a cuja dependência nos tornamos independentes. Não suponhas que te humilhas a homens, quando te curves diante do trabalho, não tenhas escrúpulo nem vexame de exercer qualquer ocupação subalterna. Faze-te soldado, soldar raso, e quando o dever te reclamar, leva ao ponto mais arriscado e mais glorioso essa desgraçada vida, que expõe sem glória a cada instante nos braços das perdidas e nas távolas dos bêbados. Desconfia de ti próprio, sempre que não fores necessário a alguém, se não prestares para os outros, menos prestarás para ti mesmo. O coração, meu filho, só tem janelas para fora. Se quiseres ser feliz, deixa que por elas te entre no íntimo a felicidade alheia. E... Ah! Mas a voz perdia-se-lhe na garganta, e os seus olhos, sempre imóveis, a pouco se embaciavam. Vinham-lhe ainda, todavia, aos lábios quase tão imóveis como os olhos, entre palavras de amor, o nome de Violante, o nome do pai, e o de Gabriel, e o de Virgínia, e o de Ana e de Eugênia. O enteado, de joelhos ao lado do Lou, com o rosto sobre uma das mãos do agonizante, abafando com elas os seus próprios soluços encharcados de pranto. Gaspar aquejava. Pouco depois apareceu o colega que o assistia, e disse em particular a Gabriel que o padrasto não deitaria a noite inteira. Morreu com efeito às 2 da madrugada. O enterro, no dia seguinte, teve um grande acompanhamento, mas só de pobres, gente de sociedade quase nenhuma compareceu. O Reguinho, entretanto, se mostrou na comitiva, já grisalho e rugado sempre, porém, com o mesmo ar de filho familiar irresponsável de todo, e sempre a mentira a pretexto de tudo. A velhinha Benedita, essa não faltou, coitada? Toda curvadinha sobre o seu bordão, a cabecinha a tremer, e o queixo a manducar em seco, lá foi a fé arrastando até ao cemitério de São João Batista, para rezar bem rezadinho um rosário sobre a sepultura de seu benfeitor. A quem Deus Nosso Senhor tivesse em santa guarda, com as alminhas do paraíso, pelo muito que ele em vida fizera pelos desgraçados.